tudo bem. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento e dou as boas-vindas aos representantes do CNST. Portanto, temos audição por requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a greve dos trabalhadores do Teatro Nacional de São Carlos. As regras são conhecidas, não as vou recordar. Vou apenas chamar a atenção para o seguinte, vou ser muito rigorosa com os tempos, porque nós temos um tempo muito limitado e depois não, e temos outros dois pontos ainda para tratar. Portanto, chamo a atenção para isso, para que não haja necessidade de eu estar a insistir para que se cinjam ao tempo que está estabelecido. Há aqui um pedido por parte dos representantes do SENA para que possam usar na primeira intervenção, em vez de 5 minutos, falar 10 minutos e depois no final, em vez de usarem os 15 minutos, usarem apenas 10. Portanto, se não houver nenhum inconveniente por parte de nenhum grupo parlamentar, consideramos aprovada essa alteração. Portanto, os membros da delegação do SENA que temos aqui, André Albuquerque, Carlos Pinilhos, Catarina Grilo, não veio, Erlander Valente, está ali, Hugo Barros também está ali, Irina Oliveira também e José Diogo. Muito bem, sejam bem-vindos e vamos então começar. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar, em nome do André Albuquerque, toda a representação do CNST e dos trabalhadores da OPARD que hoje se encontram aqui. Nós, na verdade, temos vindo a seguir a greve e as reivindicações do SENA e destes trabalhadores desde o primeiro momento em que houve o pré-aviso de greve e, portanto, temos tido esse cuidado e essa atenção, porque, de facto, a preocupação que da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sempre manifestamos acabou por se demonstrar verdadeira ontem, justamente na audição da Sra. Ministra da Cultura aqui nesta mesma comissão, que por várias vezes e em resposta a vários grupos parlamentares tentou jogar com a situação, a nosso ver, faltando muitas das vezes à verdade com aquilo que foi o decorrer de todo o processo, mas acima de tudo assumindo uma postura e uma forma de resolver o problema que, ao invés de apoiar os trabalhadores da OPART e querer resolver o problema, não está mais do que agravar aquilo que já são as desigualdades que existem dentro da OPART, o problema da falta de segurança no trabalho, o problema da desigualdade salarial, das desigualdades nas condições de trabalho ímpares entre os vários trabalhadores da OPART, no próprio horário de trabalho e, portanto, essa é uma das questões, a primeira que gostava de vos colocar, justamente sobre a verdade dos factos. Tenho a certeza que tiveram a oportunidade de ouvir a Sra. Ministra, a verdade dos factos em relação a todo o processo e, nomeadamente, a duas questões fundamentais. Aliás, nós tivemos acesso a dois documentos, tivemos a vários, mas parece-me que a dois são particularmente importantes. Um deles, assinado a 21 de dezembro de 2018, pelo então, na altura, Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Vargas, que justamente assume que é necessário uma harmonização das condições de trabalho e, portanto, este é um primeiro comunicado, está aqui em nome comunicado, em que assume que há realmente esse problema. Há também uma notícia do Público, lançada no dia de ontem, que prova justamente que a própria Ministra aceitou o pedido, o requerimento, digamos assim, do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Carlos Vargas, justamente assumindo até que existiriam os 58 mil euros para a resolução da questão que estava em cima da mesa, questão essa que inclusive num outro documento assinado também por vocês, pelo próprio André Albuquerque, no dia 29 de março, assumem claramente que existe um pré-acordo, ou pelo menos um caminho favorável a que as coisas sejam resolvidas da melhor forma. A verdade é que o volte-face da Ministra e do Governo fizeram com que tudo isto caísse por terra e que hoje a Ministra use um conjunto de argumentos, a nosso ver, que não são verdadeiros em relação a todo o processo, nomeadamente julgando até com o próprio Parlamento e com os próprios grupos parlamentares, a dizer que o próprio sindicato não quer mais do que um aumento salarial para uma pequeníssima percentagem dos trabalhadores do OPART, o que, na verdade, e pelo próprio documento a que temos acesso, não é nada disso que está em causa. Está em causa o regulamento de pessoal, fazê-lo até ao fim de abril, coisa que é uma reivindicação antiga, aliás, não é de agora, portanto, a senhora ministra diz agora que está com vontade de resolver. A reivindicação é até anterior ao facto de a senhora ministra, acho eu, estar na pasta. A harmonização salarial, justamente, dos técnicos e as questões relativas à segurança. Aliás, tivemos a oportunidade também de, ao longo destes dias, lermos um conjunto de notícias tristes em relação, por exemplo, ao palco que caiu. E, portanto, há aqui um conjunto de matérias que importa, talvez, nesta primeira ronda, salvaguardar para que a própria discussão deste processo seja clara, seja feita nos termos concretos em que isto aconteceu. E termino só com uma última pergunta muito concreta, sei que o tempo está a terminar. A senhora ministra disse ontem, desmentindo o próprio sindicato, que nunca tinha prometido um parecer jurídico em relação à matéria que estava em discussão. Isso é verdade, isso é mentira, era bom também e importante, porque isso é também uma chave para nós percebermos o volte-face do Governo nesta matéria e o facto de desdizer aquilo que disse ao sindicato e até aos próprios, e até ao próprio ex-presidente do Conselho de Administração, Carlos Vargas, que diz ter apoiado a proposta e diz ter disponíveis os 58 mil euros e agora diz que não há nada e que as propostas são, na verdade, mais um ataque aos trabalhadores desta empresa pública. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao André Albuquerque, em nome do SENA-STE, gostaria de relembrar o Sr. Deputado Luís Monteiro, todos ontem ouviram, que a Sra. Ministra diz que todas as outras reivindicações estavam a ser atendidas.
A sua palavra.
Desculpe, deixe-me só... Peço desculpa, mas também... A reposição daqui, as citações que eu não sei se toda a gente ouviu. Ao dizer que a senhora ministra disse que o sindicato não quer mais que um aumento salarial para um número reduzido de trabalhadores, não foi isso que eu ouvi. Senhor deputado, tem a palavra.
Por várias vezes durante esta legislatura, a senhora Presidente transformou o papel de Presidente da Comissão num papel de interveniente direta no momento dos debates que estão a acontecer. Os grupos parlamentares, os representantes do Governo e os representantes das várias entidades que prestam declarações nesta Comissão, cabe a cada um deles fazer um juízo político sobre a discussão que está em apreço. Se a senhora ministra diz que não é verdade, eu não estou à espera que venha outro representante do Governo do seu partido dizer que é mentira ou que é verdade. Fica com as palavras da senhora ministra. Da parte do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, na nossa autonomia e independência total dentro desta Casa da Democracia, nós assumimos as responsabilidades de tudo o que dizemos. O que nós não podemos assumir é que existe, da parte da Presidente da Comissão, uma interferência direta naquilo que é o debate político que está aqui a acontecer. Não podemos assumir isso. E, portanto, nós não vamos abrir aqui uma discussão regimental sobre o papel da senhora Presidente, mas não podemos admitir isso. E, portanto, nem cabe a nós aqui fazer essa discussão. Essa discussão pode até ser feita em conferência de líderes, se assim necessário for. Da nossa parte, o que está em causa é total independência, autonomia do próprio debate político que os grupos parlamentares fazem nesta casa. tão simples quanto isso. Seja nesta comissão, seja em qualquer outra comissão. Não há essa... A liberdade da Presidente da Comissão tem, tal como o espaço de intervenção dos grupos parlamentares, autonomia e limites a essa possibilidade.
Senhor Deputado, ninguém limitou a capacidade e a liberdade de intervenção de nenhum grupo político. A única coisa que eu digo... Senhor Deputado, se me deixa... Senhor Deputado, eu deixei falar, agradeço também que me deixe falar. Podemos discutir qual é o papel do Presidente de uma Comissão, quando quiserem, estou disponível para todos os debates. A única coisa que eu disse foi que o Senhor Deputado fez uma afirmação que não correspondia à verdade. E, portanto... Não estou a defender em nome da verdade, se quiser, daquilo que toda a gente ouviu. Não estou. Bom, acho que temos este assunto... Senhor Deputado, vamos tratar deste assunto então posteriormente e vamos tratar da audição, senão não vamos ter tempo para tratar. Faz favor, Senhor Deputado, tem a palavra. Senhor Deputado, Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu não me vou alongar muito sobre este assunto por respeito aos trabalhadores que aqui estão à espera de poder ter o uso da palavra. Mas o comportamento da Senhora Presidente da Comissão é inaceitável, é reiterado, foi assim ao longo de toda a legislatura, e eu quero saber se o tempo que a Senhora Presidente da Comissão utilizou a fazer a defesa de honra vai ser descontado no Grupo Parlamentar do PS. Porque o Grupo Parlamentar do PS não pode ter duas intervenções na mesma Comissão a duplicar o seu tempo. E o Governo não está aqui representado. E, portanto... aquilo que cada um dos grupos parlamentares aqui diz não é para ser contestado, desmentido ou comentado pela Senhora Presidente da Comissão. E eu não vou alongar mais sobre isto, mas quero que fique registado formalmente o protesto do grupo parlamentar do PCP em relação a este comportamento reiterado da Senhora Presidente da Comissão. Muito obrigada.
Senhora Deputada, julgo que, de facto, porque temos uma ordem de trabalhos, porque temos aqui... pessoas para ouvir, vamos continuar. Quero dizer à senhora deputada que se esse comportamento meu foi reiterado, então deveríamos ter já tratado desse assunto. Devíamos ter tratado desse assunto, designadamente em reunião de coordenação da mesa com coordenadores. Por outro lado, quero dizer, eu não falei em nome de nenhum grupo político, disse apenas, quer dizer, eu não posso silenciar quando são feitas afirmações que não correspondem à verdade. Senhor Deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, por respeito aos nossos convidados, apenas para que fique lavrado em ata o protesto do PSD relativamente à intromissão da Sra. Presidente na condução dos trabalhos, ultrapassando as suas competências.
Obrigada, vamos continuar. Tenho a palavra para responder, então disponho dos 10 minutos.
Bom dia a todos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Portanto, eu leria algo que vai também de encontro às perguntas do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e que penso que poderá esclarecer também os restantes deputados sobre algumas questões que naturalmente serão postas aqui em cima da mesa. O sindicato e os trabalhadores foram os únicos que desde sempre e com especial relevância e força desde 2016 quiseram a implementação de um regulamento interno pessoal. Fomos sempre nós a considerar que o Oparte precisava de uma solução estrutural. São o Ministério da Cultura e o Conselho de Administração do Oparte que aderem a esta reivindicação e não o seu contrário. O sindicato nunca ignorou que a questão da harmonização salarial das várias harmonizações salariais que é necessário fazer, deveriam ser acompanhadas de um regulamento interno e, por isso mesmo, em vários momentos, inclusive num acordo assinado a 29 de março, exigiu a sua discussão. A discussão setorial aconteceu na CNB com pleno conhecimento do sindicato e dos seus representantes, representantes estes que estiveram nessa discussão, porque os outros corpos artísticos têm neste momento regulamentos setoriais, que todos concordamos terem mais validade nos usos e costumes do que juridicamente, mas que, e isto é facilmente comprovado pelas tabelas de horários, dispensas e pelas cláusulas pecuniárias, entre outras normas, a estes trabalhadores, portanto, estes regulamentos estão efetivamente em vigor. Portanto, podemos concluir que neste aspecto de regras e normas, inclusive a de horário de trabalho, foi sempre a Companhia Nacional de Bailado que esteve em desigualdade. Seguidamente é claro que pelo despacho assinado pela Sra. Ministra em 20 de março, que foi ela e mais ninguém que deu como válida a necessidade de harmonizar o valor hora, e friso o valor hora, entre os técnicos, e que também na Assembleia da República informou que o valor para a equiparação estava até orçamentado, como ontem foi também afirmado. O Governo, seja por omissão, seja por distração, seja por opção, decidiu ignorar que os trabalhadores da Companhia Nacional de Bailados estavam a trabalhar 35 horas. O Governo e a Sra. Ministra, ao contrário de admitirem que cometeram um erro, sendo que o sindicato continua a julgar como válida a decisão de redução das 40 para as 35 horas, decidiram criar um conjunto complexo de manobras políticas de diversão e decidiram que a solução para terminar com a desarmonização salarial era voltar à desarmonização de horário. Não há nenhum trabalhador do OPART que esteja contra a necessidade de harmonizar o valor hora entre técnicos. Por isso mesmo, em nenhum dos plenários, esta questão foi alguma vez defendida por algum trabalhador como injusta para os restantes trabalhadores do OPART e todos, volto a repetir, todos suportam esta reivindicação. Numa tentativa de conciliação e em resposta às não soluções apresentadas pelo Ministério, o sindicato sugeriu uma solução intermédia que passaria pela ratificação imediata das 35 horas na CNB, após pedido do novo Conselho de Administração, e consequente harmonização do valor hora dos técnicos do São Carlos, ficando a questão retroativa para futuras negociações ou até para eventual ação jurídica do sindicato. Ao mesmo tempo que na passada quarta-feira formalizámos esta proposta, exigimos a apresentação imediata de uma proposta de regulamento interno com todos os anexos setoriais e não apenas com o acrescento das tabelas salariais ao regulamento interno geral que o Ministério tinha sugerido fazer. De notar que estas tabelas, há muito, estão na posse do Ministério para aprovação, pelo menos desde o dia 10 de abril. E também só fazia aqui um parênteses, é que desde quarta-feira que não temos resposta a este pedido. Importa ainda esclarecer que o sindicato tinha acordado em setembro de 2018 negociar primeiramente o regulamento interno geral para desbloquear variadíssimas situações de desigualdade de condições de trabalho e também salariais e seguidamente fazer as discussões setoriais. Esta possibilidade caiu por terra, visto que a proposta de regulamento interno geral apresentada no âmbito do grupo de trabalho, criado entretanto, e depois de ter sido rompido o acordo, portanto com um mês e meio pelo menos de atraso, estava muitíssimo aquém, e friso muitíssimo aquém, da proposta prévia apresentada em junho de 2018 pelo Conselho de Administração do OPART. Podemos, portanto, concluir que para nós é claro que em momento algum o Presidente do OPART e esta tutela tiveram intenção efetiva de negociar um regulamento interno e não pode a Sra. Ministra vir dizer que descobriu a pólvora quando, desde a sua posse, andou sempre a reboque das ações do sindicato num zigue-zaguear constante, como é aliás prova o despacho assinado no dia 20 de março, portanto a marcação da primeira greve dos técnicos do São Carlos. É simples, se o Governo percebeu tarde demais que tinha cometido um erro, só teria que o admitir e solucionar a situação de forma rápida e não atacando os direitos dos trabalhadores. O sindicato e os trabalhadores não tiveram em momento algum uma posição de irredutibilidade. Lembramos que, por compreendermos os motivos e as justificações que foram sendo dadas por Conselho de Administração e Ministério, e esta discussão foi aliás tida aqui também nesta Assembleia da República com vários dos senhores deputados presentes, desde 2017 temos vindo a protelar decisões de luta mais drásticas como aquelas a que recentemente tivemos de correr. Provavelmente deveríamos ter corrido a elas mais cedo. Lembramos que o pré-aviso de greve inicial está longe de conter apenas questões laborais, tendo também um grande enfoque nas condições de trabalho e na missão artística. Relembramos que 3 dias antes da primeira récita da La Bohème, foi o sindicato que reduziu de 9 para 3 as reivindicações mínimas para o levantamento da greve. É também importante referir que a solução apresentada pelo Governo de implementação de um banco de horas é totalmente descabida. Como nota prévia, é importante referir que é quase um insulto para os trabalhadores dizer-se que eventualmente nem teriam que vir a cumprir as 5 horas de banco de horas. É o mesmo que se dizer que o trabalho suplementar também só existe no Código de Trabalho como um adorno. Que não haja dúvida, as entidades patronais aproveitaram sempre todas as normas e leis que lhe permitam gerir a organização do trabalho com o menor custo possível e é legítimo que o façam, se há uma regra e se há leis, portanto podem naturalmente utilizá-las a seu favor. A experiência do banco de horas, nos mais variadíssimos setores, têm sempre um prejudicado, que é o trabalhador. Relativamente também a esta questão do banco de horas, faço só uma nota que neste momento, quer numa casa, quer noutra, há trabalhadores que muitas vezes fazem trabalho suplementar que não chega sequer a ser pago. Portanto, essa hipótese de nem sequer cumprirem as 5 horas de banco de horas mostra algum desconhecimento daquilo que é o funcionamento da casa. A Sra. Ministra refere que noutras entidades estatais artísticas existe regime de banco de horas. Desconhece a Sra. Ministra que a única EPE com corpo artístico é o Teatro Nacional Dona Maria II, que conta apenas com 5 atores. Se um banco de horas, ainda que injusto, pode funcionar para corpos técnicos, é impensável que uma companhia de bailado com esta dimensão o tenha. Não é naturalmente expectável que um bailarino esteja, por exemplo, 10 horas em atividade durante um dia. Mas, ao sugerir 3 possibilidades, e dando a hipótese de cada um dos trabalhadores da CNB escolhesse a da sua preferência, teríamos criado uma situação próxima do caos com a verosímil impossibilidade de marcação de ensaios completos. Podemos concluir que esta proposta da Sra. Ministra, no seguimento de algumas outras, só demonstra que a opção do Governo para a Cultura na tentativa de pacificar um setor que se empolou contra o Governo a quando dos resultados dos concursos do modelo de apoio às artes, foi uma opção errada. Decidiu o Governo colocar alguém à frente dos destinos da cultura que, pelo que nos é dado a perceber, não conhece a realidade do trabalho neste setor, nem entendeu que o taticismo político e a manipulação de informação, de tempos, de anúncios e de fugas para a frente são rejeitados e intolerados pelos trabalhadores e outros agentes das artes e da cultura. A gestão política, orçamental e estrutural de todas as áreas da cultura têm sido claramente menosprezadas pelos diversos governos. A situação de desregulação laboral e de incumprimento da missão artística no OPART são apenas uma das faces mais visíveis desse menosprezo e das consequências que ele pode causar. Como caricatura, e para terminar a primeira intervenção, aliás, responderei depois também, ainda tenho algum tempo, ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda relativamente à questão do parecer jurídico, mas acrescentaria que a caricatura disto tudo é estarmos quase 3 décadas com uma Orquestra Sinfónica Nacional a trabalhar sem uma sala de ensaios. E, portanto, 3 décadas dá para distribuirmos culpa por muita gente. Portanto, aqui, naturalmente, ninguém está ilibado desta situação, mas é uma boa caricatura daquilo que se tem passado na cultura neste país. Relativamente à questão do parecer jurídico, que é bom da verdade, e também dizendo que em todos os momentos o sindicato valorizou o que havia a valorizar e naturalmente combateu aquilo que achou que devia combater, e volto aqui a trazer para cima da mesa, como vários dos senhores deputados também sabem, aquilo que é afirmado pela senhora ministra como um estatuto do bailarino, que no nosso entender continua a não ser um estatuto, há um passo dado em direção a um estatuto, e portanto é bom que sejamos claros sobre os nomes que as coisas têm, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas também é bom da verdade, o que o sindicato pediu ao Ministério da Cultura, no caso à senhora secretária de Estado, foi um parecer jurídico sim sobre esta situação, é um facto. Mas em momento nenhum o Ministério prometeu enviar um parecer jurídico. O Ministério simplesmente escolheu não dizer claramente ao sindicato, e podia tê-lo feito em reunião, e nós não temos que acatar, aliás, receberíamos essa informação como todas as outras, decidiu não nos dizer se iria enviar ou não um parecer jurídico, e escolhe vir à Assembleia da República dizer que não tem nada que informar o sindicato sobre o parecer jurídico que tem para sustentar esta posição. Naturalmente que não tem que o fazer. Tem certos deveres e tem obrigações. Ou melhor, há deveres que um governo e um ministério têm que cumprir, mas há uma questão de perceber que realmente este envio não é uma questão de obrigatoriedade, mas naturalmente que as pessoas depois farão as leituras políticas que entenderem sobre essa situação. Mas é bom da verdade, nunca houve essa promessa de nos enviar. Nós pedimos, não nos foi enviado, mas também não houve resposta a dizer que não nos vamos enviar. Por agora, era isto.
Muito obrigada. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores membros do sindicato. Bem, eu penso que fizeram uma primeira intervenção muito explicativa. Se dúvidas houvesse relativamente a todo o processo, de alguma forma nos enquadraram e, portanto, eu nem sei se vou esgotar os 5 minutos. Há, no entanto, algumas dúvidas, que não são dúvidas, mas são precisões que é importante que se tenha neste momento. Nós sabemos que desde logo na formação da OPART estávamos a falar de duas instituições, que era difícil fazer estas junções e, portanto, havia um trabalho muito grande de harmonização até de metodologias, são duas áreas distintas. Também sabemos que desde a sua formação o esforço de todos os que trabalham, quer na Companhia Nacional de Bailado, quer no Teatro de São Carlos, tem sido grande e nota-se na forma como prestam esse serviço público de cultura, na forma como empenhadamente de vestir a camisola estão. Agora, há, nestes últimos tempos, uma marca mais acentuada de uma falta de orientação estratégica, eu diria, local, por parte, quer do Conselho de Administração, quer do próprio Ministério da Cultura. E isto leva-me a uma pergunta, porque nós temos vindo no jornal e há aqui uma confusão, não é? Portanto, o Ministro da Cultura assina um acordo através do Conselho de Administração e depois ratifica esse acordo com os sindicatos, e seria preciso que precisem datas, horas, reuniões, porque é que fizeram pré-aviso de greve e depois a cancelaram, o que é que originou esse cancelamento, quais foram as expectativas criadas e por quem é que foi criado, e porque é que num determinado momento entendem que não há já condições. Ou seja, o que nós entendemos é que chegou um momento em que não têm, de facto, interlocutor. E isso é, do ponto de vista sério, para este organismo único no país e que nos preocupa muitíssimo, que é deixar de ter interlocutor. E nós vimos e assistimos a várias notícias no jornal a dizer que não havia mais negociações, depois afinal abriram outra vez e depois afinal não era nada, o sindicato vai reunir, leva uma expectativa, a seguir há um comunicado do Ministério da Cultura a dizer que afinal é tudo. Tudo não passou de uma brincadeira desde 2017 até agora e que, não sei como, aparentemente a senhora ministra nessa altura dizia que não sabia, mas depois ontem descobre-se que afinal sabia e, portanto, há aqui uma desinformação, eu diria mesmo que é uma falta de verdade que não abona de todo para qualquer detentor de cargo público e com a qual o PSD não pode de todo estar concordando. E há uma pergunta que é preciso fazer ao sindicato e aos trabalhadores do OPART, do São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado. É, afinal, quem é a tutela do OPART e do São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado? É porque eu agora estou muito baralhada, não é? Nós andamos aqui montes de tempo a falar sobre a necessidade e a coerência política de um governo que era de cultura, todo ele, eu isso acho bonito, mas na prática não tem acontecido, não é? E depois, acho também bonita a existência de um gabinete de ministro que é desautorizado por um secretário de Estado, que também me considero das finanças, de outra área, não é? Parece que foi desautorizado, é que eu não sei, e eu gostava muito, se me permitem, que de uma forma sistemática, temporal, da linha do tempo, nos fizessem um percurso, eu diria desde 2016, que é quando começam efetivamente as negociações para o regulamento interno dos trabalhadores, de todos os trabalhadores. E, portanto, se nos pudessem fazer uma cronologia de reuniões, grupos de trabalhos criados, quem fazia parte, quem não fazia parte, o que disseram, que comunicados aconteceram a seguir a essas reuniões, quem estava, quem não estava e as informações que foram tendo, para ver se nós conseguimos ter a fita do tempo toda composta, já que ontem a senhora ministra, apesar de ter assinado este despacho para os outros secretários de Estado para a implementação, disse que afinal não tinha aprovado a harmonização salarial. E eu volto a dizer, nós estamos aqui para perceber quem é que afinal é a tutela, quem é que afinal dirige a política de cultura e também o que é que se passou efetivamente com os sindicatos e com os representantes dos trabalhadores. Não deixo de dizer que a greve que foi agora feita teve e tem um impacto enorme na imagem também externa do país, porque o São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado não são uma estrutura qualquer, são única. E desse ponto de vista preocupa-nos também essa imagem e queremos perceber o que é que aconteceu para os senhores terem chegado a este limite e terem dito que efetivamente esta seria a única solução para tornarem visíveis as vossas grandes preocupações ou as expectativas criadas e guradas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o representante do SENA-CTE.
Muito obrigado. Bom, será um pouco difícil em 5 minutos fazer uma puxar da fita atrás desde 2016, mas vou tentar fazê-lo. Como disse há pouco, em 2016 começa, digamos, que a reivindicação dos trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado para tentarem, lá está, harmonizar as condições, neste caso também a nível de regulamentos, com os seus colegas do Teatro Nacional de São Carlos. Portanto, esta questão na CNB, do regulamento da CNB, foi levantada em 2016, como há pouco afirmei. Durante cerca de um ano ela foi negociada e chegou-se, perto das férias de 2017, chegou-se então a cerca de 95% de acordo de cláusulas de um regulamento para a CNB, com o Conselho de Administração. Estamos a falar de um regulamento que tem cerca de 100 páginas, para percebermos a profundidade desse regulamento, porque tem, naturalmente, imensas questões específicas de condições de trabalho, normas, etc. O que aconteceu nessa altura e durante essa negociação é que foi dito ao Conselho de Administração que todos sabíamos que aquele regulamento não teria uma vigência legal clara se não houvesse um regulamento geral para toda a empresa, porque isso é uma coisa que é importante frisar, nós estamos a falar de uma empresa. E uma coisa que o sindicato, também depois da fusão dos sindicatos, facilitou naturalmente, conseguiu em 2 anos, foi começar a pôr os trabalhadores a pensar enquanto uma empresa, coisa que desde 2009, aliás desde 2007, nenhum conselho de administração, nem nenhuma tutela conseguiu fazer. O que aconteceu no final, portanto no início da temporada de 2017, em setembro, entre outras coisas, foi que entraram em vigor as tabelas de horários de 35 horas na CNB. O sindicato, naturalmente, com essa conquista dos trabalhadores, publicitou essa conquista. Portanto, eu espero que o governo do meu país, e neste caso o Ministério da Cultura, tenha uma assessoria de imprensa que, no mínimo, mesmo que a decisão não tivesse chegado por ordem direta do Sr. Presidente do OPART, tivesse sabido que na CNB se trabalhavam 35 horas. Na pior das hipóteses, pelo menos desde maio de 2018, em reunião com o Sr. Secretário de Estado, Miguel Honrado, esta situação foi inclusivamente valorizada pelas duas partes, porque nós fizemos, como devem estar recordados, uma concentração à porta do Ministério da Cultura. Na altura, a questão principal era já o regulamento interno, mas ainda por cima disso estava a missão artística do OPART. Isto é importante sempre frisar, a missão artística é talvez, ou seja, estas duas questões andaram sempre a par, porque não há uma missão artística cumprida se os trabalhadores não tiverem condições para a cumprir, e depois podemos falar de orçamentos e escolhas artísticas. Orçamento é algo muito objetivo, escolhas artísticas é um pouco mais subjetivo, mas não nos podemos esquecer que o São Carlos chegou a ter 12 óperas completas na sua temporada e neste momento tem 2. Portanto, foi aquilo, o caminho, que os senhores também conhecem, de desorçamentação a que chegámos e desinvestimento a que chegámos nesta empresa pública. Portanto, pelo menos em maio de 2018, o Governo, na pior das hipóteses, sabia desta questão e valorizou esta questão. Por isso é que digo, por omissão ou por opção ou por distração, admitiu que esta solução das 35 horas na CNB faria todo o sentido. E pelo menos também desde maio de 2018 sabe que há a questão da harmonização salarial dos técnicos do valor hora para resolver. Para já, a senhora Ministra nem sequer leu bem aquilo que despachou, porque ontem falou aqui várias vezes na comissão de 15 trabalhadores, quando lá estão escritos 17, no entender do sindicato são 22, mas pronto, isso são outras questões que nós poderíamos depois ver com o novo Conselho de Administração e com a tutela, se estiver interessada nisso. O que acontece, e puxando o filme para a frente, é que em junho de 2018 é-nos feita uma proposta pelo Conselho de Administração, uma proposta prévia de regulamento geral para todos os trabalhadores. Nós consideramos que a proposta não era má, tinha uma possibilidade grande de nos levar a bom porto nas negociações, e ficamos então à espera da proposta formal, até setembro de 2018, em que nos é dito, pois isto é muito complicado e portanto se calhar isto é um documento muito grande, está a ser muito difícil ter aprovação, etc. E nós dizemos, então vamos discutir apenas o regulamento geral dos trabalhadores, esquecemos os setoriais. Desde setembro de 2018 até março, quando os técnicos declaram a sua greve, ficámos à espera e nada. E várias vezes pedimos ao Conselho de Administração onde é que estava então o documento. Depois o que acontece, e tentando ser muito rápido em 30 segundos, é que no dia 20 de março nós marcamos essa greve, a senhora Ministra assina esse despacho e no dia 22, julgo que é o que está no documento, informa ao Conselho de Administração dessa decisão. No dia 26 de março reunimos com a senhora Ministra, ela diz que sim senhor, temos toda a razão que é necessário fazer essa harmonização salarial, independentemente agora da forma como achava que ela devia ser feita. Nesta casa diz que há os 58 mil euros que estão orçamentados e, portanto, quando falamos de valor, já não estamos a falar da redução do valor hora, da redução das horas na CNB, estamos a falar concretamente do valor hora dos técnicos do São Carlos, e isso é indesmentível. Portanto, na cabeça da senhora Ministra, essa solução era possível, e eventualmente, se a tutela das finanças, a certa altura deste processo, a informou que isso não era possível, pois nós não temos nada a ver com isso. No dia 29 de março é assinado esse acordo, que tinha também a questão das obras colocada nesse acordo. A senhora Ministra, no dia 10 de Abril, ou o Ministério, escolhem, diria eu, não responder à proposta do regulamento interno que é enviado pelo Conselho de Administração. Na primeira semana de maio, nós marcamos então a nova greve, porque todos os trabalhadores sentem que aquilo é não só um ataque aos técnicos de São Carlos, como um ataque a toda a casa. Peço só mais 30 segundos. E, portanto, a partir desse momento, a senhora Ministra demite, digamos assim, dois vogais do Conselho de Administração que foram, talvez nos últimos 3 anos as pessoas com quem foi possível ter uma conversa mais franca sobre estas situações, e a partir daí é a história que todos conhecemos. Diria só aqui, voltaria a chamar a atenção só para isto, que é, no, 2 ou 3 dias depois, se não estou em erro, da marcação da greve, é anunciado pelo Ministério que vai ser criado um grupo de trabalho para discussão, e que inclui o Ministério das Finanças. Esse grupo de trabalho é criado cerca de 1 mês depois, nunca em momento algum houve presença de alguém do Ministério das Finanças no grupo de trabalho. E só para terminar, Sra. Presidente, a proposta que nos é feita de regulamento interno é muito inferior à de junho de 2018, não tem progressões de carreira, não tem promoções, não tem tabelas salariais, ou seja, era uma proposta que não dava para discutir e que basicamente é copy-paste daquilo que é o Código do Trabalho, e portanto naturalmente que é inaceitável do ponto de vista, porque implicaria uma redução de direitos clara dos trabalhadores do Oparte. Espero ter conseguido.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu saúdo todos os membros do SENA aqui presentes e restantes trabalhadores do Oparte. Eu gostaria de começar por dizer que nós já tivemos ontem aqui uma audição sobre esta matéria. A questão da Oparte não é a primeira vez que é debatida aqui, ou questões relativas a problemas ou desafios que surjam na Oparte não é a primeira vez. Felizmente, algumas questões, há pouco o André falava da questão do Estatuto do Bailarino, que não é bem um estatuto, é um novo regime jurídico, foi aprovado por todos os partidos e, portanto, é uma outra questão, mas de facto eu acho que é um bom exemplo da ideia de que é possível encontrar em processo negocial, em que todos apresentam propostas, em que todos fazem parte de uma provável solução, porque todos essencialmente têm o mesmo objetivo. A questão da Oparte é de facto uma empresa do setor empresarial público que tem uma missão clara, uma missão suficientemente importante para que todos nos empenhemos em encontrar soluções. E, portanto, cada interlocutor, digamos assim, nestes processos, terão a sua importância num processo negocial. Dito isto, há pouco, eu gostava, claramente, para esclarecer aqui algumas das questões que já foram ditas, a questão da tutela não há questionamento sobre quem é a tutela. A tutela é da tutela partilhada, é partilhada por dois organismos, portanto, por dois ministérios, a Cultura e as Finanças. Não são, digamos assim, não é qualquer decisão que seja, que decorra de uma administração, tem que ter o aval das duas estruturas. E, portanto, isso tem que ficar claro. Não há aqui nenhum órgão suplementar que depois possa vir alterar qualquer posição. Não, faz parte, isto é, o processo negocial só termina quando é validado por estas estruturas. Elas todas fazem parte do processo. E a competência das finanças está, de facto, delegada no Secretário de Estado do Tesouro, que é quem tem a competência das empresas do setor empresarial do Estado. Vamos lá ver, já ontem foi dito aqui pela Sra. Ministra que nós estamos, nós, Governo, nós, Partido Socialista, vocês, SENA, estão todos de acordo em que é necessário encontrar a harmonização salarial. Têm formas diferentes têm formas diferentes de lá chegar. O Ministério da Cultura, em negociações com vocês, porque elas têm existido, ao contrário dos últimos anos, em que não tem havido essas negociações, não havia nada para discutir, não aconteceram. E, de facto, o silêncio nestas alturas não pode ser uma tática. A resolução de problemas estruturais não pode ser a tática de vamos fingir que não acontece nada, não reunindo, de facto não se resolve nada. Não foi essa a posição deste Ministério. E, portanto, o Ministério da Cultura, perante a questão que foi pedida de resolver a harmonização salarial, encontrou 3 possíveis propostas que foram feitas ao SENA. E eu acho que é importante perceber, e é uma pergunta que tenho que vos fazer, no fundo, qual foi, perante as 3 propostas que foram apresentadas, a decisão do SENA foi de não aceitação de nenhuma. E, portanto, eu tenho que vos fazer a pergunta, que é qual foi a proposta do SENA, de facto, que tenha apresentado para resolver esta questão. Porque temos aqui uma questão, que já ontem foi referida, que é resolver o imbróglio. Ora bem, se a verba de 58 mil euros não é para aumentos salariais, então é para quê? É para quê? Porque nós temos aqui, nós partimos aqui de um pecado original, que é uma deliberação. Que é uma deliberação que ontem a ministra referiu, e acompanhou obviamente este processo. Esta deliberação não teve o aval das finanças nem da cultura. Portanto, o processo não estava terminado. E nós temos que acreditar, obviamente, e acreditamos, que todas as pessoas neste processo estão de boa fé. Como é óbvio, isso é um princípio básico. Mas estando de boa fé, este processo não correu os trâmites normais. E, portanto, criou um problema de desarmonização salarial. O Ministério encontrou propostas de resolução. O SENA não aceitou. E eu volto a reiterar quais são as posições do SENA para resolver esta questão. Hoje vai haver um novo Conselho de Administração e eu penso que é para se voltar, digamos assim, a abrir portas de negociação. Mas é importante perceber que todos são parte integrante de uma possível solução, porque todos querem o mesmo. Os objetivos, a forma de é que claramente não foi encontrada por igual.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o André Albuquerque.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só relativamente ainda ao que disse a Sra. Deputada do PSD, relativamente à questão do impacto da greve, os trabalhadores têm a perfeita noção, foi por isso que demoraram, eu diria, 3 anos a fazer a marcação da mesma. Sra. Deputada, há uma dificuldade grande de continuarmos a entender o que é que aquilo que o Governo e o Partido Socialista, neste caso, nos querem transmitir. Porque acho que já deixámos de várias formas bem claro qual é que foi o historial, e acabei mais ou menos de o fazer agora. Ou seja, vamos ter que partir então de outra premissa, que é o erro não foi dos trabalhadores. A existir um erro, e nós continuamos... Eu sei que não disse. A existir um erro, e nós consideramos, nós achamos que a proposta, que a deliberação do Conselho de Administração é legal e que pode ser ratificada, assim haja, neste momento, vontade política, porque o que também foi dito pela Sra. Secretária de Estado, não me estou a recordar se foi na última ou penúltima reunião que tivemos, foi que sim, que neste momento a decisão de não fazer a harmonização como nós achamos que ela deve ser feita é uma decisão política, porque eu relembro que foi o próprio Governo que decidiu que os regulamentos internos passariam agora a ser IRCTs para que em várias EPEs, que infelizmente durante anos e anos não conseguiram sequer ter um regulamento interno, pudessem, por exemplo, desbloquear carreiras de trabalhadores. Ou seja, as exceções à lei são feitas de várias formas e feitios, como todos sabemos, e são possíveis de fazer. Eu vou dar um exemplo até bastante banal, qualquer um de nós tiver um erro na sua declaração de finanças, não vai dizer à administração tributária, peço imensa, à autoridade tributária, peço imensa desculpa, enganei-me a preencher a declaração, portanto reembolsem-me, esqueçam agora este meu erro. A autoridade tributária vai lá e cobra-nos aquilo que tem a cobrar, ponto final. Portanto, quando o Governo, e admitindo que o Governo, por omissão ou por esquecimento, comete este erro de permitir, de deixar as duas tutelas então, como disse bem, são duas as tutelas, foram as duas tutelas então que se esqueceram de avisar em setembro de 2017 o Conselho de Administração que aquela decisão era ilegal. E naturalmente se o tivessem feito, e provavelmente se tivessem perdido a confiança no Conselho de Administração, estaríamos aqui a falar de uma situação completamente diferente. Mas o problema não foi posto em cima da mesa para os trabalhadores. E nós voltamos a referir, e isso é importante que se diga, temos uma empresa pública onde havia trabalhadores a fazerem 40 horas de trabalho semanal, outros 35, e há outros que têm outros regimes de horário, porque cada um tem as suas necessidades e as organizações de trabalho são feitas de forma diferente. Portanto, o que não é possível é permitir que numa mesma empresa pública, trabalhadores com as mesmas funções, uns trabalhem 40 e outros 35 horas. E até lhe digo porque é que há uns que trabalham 40, porque a CNB não tem técnicos suficientes, por exemplo, para que eles trabalhem só 35. Há um trabalhador, por exemplo, há um técnico que no ano passado, em 2018, da CNB, esgotou o seu trabalho suplementar em abril. É neste ponto que estamos, já que falamos muito em carência de pessoas nos serviços públicos, não esquecer que este também é uma empresa de serviço público, por vezes é esquecido, não digo pelos senhores deputados, mas por vezes isso é esquecido, e portanto a questão é, A solução do sindicato é aquela que respeita os direitos dos trabalhadores, os direitos que já existiam e os direitos que, entretanto, foram conquistados. A solução apresentada pelo Ministério da Cultura e, por consequência, também pelo Ministério das Finanças é, digamos que, esquecer que havia uma desigualdade de horário dentro desta empresa e é nem sequer chegar a um compromisso mínimo de, pelo menos daqui para a frente, como o sindicato sugeriu, a situação ficar resolvida e, volto a frisar, sempre com o regulamento interno, com a discussão do regulamento interno. Nós, o acordo que foi rasgado com os trabalhadores do técnicos, no caso, e com o sindicato, o acordo que foi assinado em 29 de março e que foi rasgado, previa a discussão, volto a relembrar, como o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda há pouco afirmou, previa a redução, previa a harmonização salarial com a discussão do regulamento interno do pessoal. E previa que a harmonização salarial fosse feita em junho. Nós não só diminuímos as reivindicações de 9 para 3 para não haver greve, como aumentámos o prazo de discussão de junho e de aprovação para 15 de setembro. Ou seja, abertura para negociar houve sempre da parte deste sindicato. Portanto, quando temos uma rejeição destas três propostas, é bom frisar que não é o sindicato que rejeita as três propostas do Ministério da Cultura, são os trabalhadores, em plenário. Não houve um trabalhador da CNB que estivesse de acordo com uma das propostas, porque eles sabem, primeiro sabem que voltar a trabalhar 40 horas é impensável, que ficar nas 35 com corte salarial impensável é, e sabem que é inverosímil e completamente absurdo propor que aquelas pessoas trabalhem 35 horas mais 5, dizendo a senhora que está a estar de ontem, a senhora Ministra da Cultura aqui, e eu considero isto, eu volto a frisar, isto é muito grave, dizer-se, mas que vocês se calhar nem vão fazer as 5 horas, mas quer dizer, somos todos, acho eu, pessoas sérias, vir dizer que se faz, se calhar nem tem que fazer. Fica lá no horário, mas se calhar não têm que fazer. Então ficam o quê? São horas, pronto, é diversão, não quer dizer, não percebo, acho mesmo que é um insulto à inteligência dos trabalhadores. Obrigado.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar todos os trabalhadores aqui presentes e também o André em representação do sindicato. De facto, esta questão ainda antes de ser mediática, já o PCP tinha intervindo sobre ela e tinha questionado a Sra. Ministra sobre o rumo que as coisas estavam a tomar. Inclusivamente, em duas audições regimentais, fomos fazendo essas perguntas e foi sempre dado a entender que tudo estaria a ser resolvido num sentido de harmonização salarial. O discurso mudou radicalmente. E essa era uma das primeiras questões que eu vos gostaria de colocar, não é? Porque nós ontem ouvimos a insistência da Senhora Ministra na questão dos aumentos. E eram aumentos, e eram aumentos, e eram aumentos, e eram aumentos, e não se saía daqui. Nós fomos insistindo na questão da harmonização salarial, que nos parece que essa sim, sendo a questão da reivindicação de aumentos salariais absolutamente justa para todos os trabalhadores no nosso país, mas que não era isso que estava aqui a tratar-se. Não era exatamente essa questão. Alegou também a Senhora Ministra que esta harmonização salarial privilegiando os tais 15 trabalhadores, que afinal eram 17 naquele documento a que tivemos acesso, mas que vamos a ver, afinal são 22, segundo o sindicato, que seria uma enorme injustiça para com todos os outros trabalhadores do Oparte. Parece-me que as greves não se fizeram só com essas 15, 17, 22 pessoas que fossem. E, portanto, parece-me aqui também que há um apoio às reivindicações que é muito mais generalizado e se calhar também convinha ser esclarecido. Depois, eu não sei que comentário vos merece, já fomos ouvindo mais ou menos, aquilo que são as soluções propostas. Ou seja, o que o Governo propõe é, das três, uma, ou um aumento do horário de trabalho, ou um corte salarial, ou uma imposição de banco de horas. Quer dizer, todas estas propostas, o que significa é que o Partido Socialista e o Governo recuperaram o bom velho discurso de andar para trás nos direitos dos trabalhadores. E não resolvem aquilo que são as questões que têm a ser resolvidas, que têm a ver efetivamente com a questão da justiça e do valor hora do trabalho, que é disso também que aqui estamos a falar. Outra situação que ontem se colocou, e por intervenção do PCP, foram as condições de trabalho. Nós depois fizemos uma visita depois da audição que aqui houve à Companhia Nacional de Bailado e vimos as condições absolutamente deploráveis de trabalho, que se calhar não se tem tanta percepção cá fora, mas agora tem, porque a pala caiu e continua lá com os seus restos mortais espalhados à porta do teatro. Mas vimos ali, como já tínhamos visto também no próprio São Carlos, as dificuldades que existem em termos de trabalho concreto. Ora, ontem a senhora ministra também disse que enviou um plano de obras ao sindicato. E nós gostaríamos de saber se de facto o sindicato teve acesso a algum plano de obras, porque aquilo que nos tinha chegado ao conhecimento era que apenas teria sido transmitida uma informação oral ao sindicato em relação às obras que seriam realizadas, com esta nuance, é que já tinham sido prometidos 4 milhões ou mais de 4 milhões para obras e de repente agora fala-se em 3 milhões para obras e parece que não há dinheiro para resolver uma questão de 56 mil euros. E com os cancelamentos de espetáculos que já ocorreram, já se tinha com certeza arranjado verba, mas a senhora ministra diz que não é uma questão de verba. Então, se não é uma questão de verba, é o quê? É de má vontade? É o quê? Questionamos nós, porque nos parece que há questões de verbas, há insuficiência, há falta de investimento, há isso tudo, e tudo isso condiciona uma outra questão que aqui também foi levantada por vocês, que é a missão artística. A missão artística. E eu pergunto, se todo este ambiente, além das dificuldades que já existem com a missão artística, com o planeamento, com a necessidade de vermos para o futuro como é que é a intervenção do Oparte, se tudo isto também não gera um grande desconforto entre os trabalhadores e uma grande desmotivação até, porque parece que não há um reconhecimento por parte da tutela daquilo que é o valor do trabalho e aquilo que é efetivamente a produção de um valor que não tem preço ao fim e ao cabo, que é a cultura. Nós também gostávamos de saber se ao nível das negociações que foram correndo, se alguma vez houve interrupção de negociações e por quem, se alguma vez se fechou alguma porta, se houve falta de resposta de alguma das partes, por parte de quem é que isso ocorreu, e tudo mais. Também gostaríamos de ouvir um comentário, se fosse possível, nós sabemos que são muitas as questões e às vezes o tempo é curto, em relação ao novo Conselho de Administração. E o que é que merece, em termos de comentário, ir-se buscar um chefe de gabinete do Ministério das Finanças para pôr à frente de uma casa que neste momento tem este tipo de problemas desta dimensão e em que a questão do trabalho e do valor e daquilo que é a remuneração, os salários, tudo isso, ao fim e ao cabo, qual é a leitura que fazem em relação a essa questão? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para responder. Tem a palavra o representante do SENA.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, temos aqui várias questões muito longas. Bem, para já só fazer uma ainda relativamente ao que disse a senhora deputada do PS, relativamente à questão das negociações e de que é possível, é necessário resolver este problema estrutural, sim, mas estamos no quarto ano de legislatura e, na verdade, sobre isto pouca coisa foi feita. E, volto a dizer, não por desconhecimento do Ministério da Cultura. Não só aqui, como aliás noutras EPEs da cultura, ou mais especificamente do espetáculo. É preciso também lembrar que esta questão da desarmonização tem a sua gênese num acordo que é feito em 2009 com os trabalhadores do Teatro Nacional de São Carlos, em que eles aceitam reduzir em uma hora o seu horário de trabalho, e havia uma harmonização também salarial com os técnicos da CNB, e portanto, naturalmente, que se em 2009 se harmoniza o valor hora entre, portanto, um teatro, digamos assim, e o outro, é natural que se em 2017 o horário mude, estes trabalhadores considerem que têm legitimidade para exigir esta harmonização do valor hora. Portanto, isto não é uma questão que cai propriamente do céu, e na altura esse acordo foi feito. Relativamente à questão de se o problema é ou não de verbas, eu acho que já percebemos todos que o problema já não é de verbas. Mas o problema começou por ser assumido pela senhora ministra como sendo uma questão de verba que estava no orçamento do Oparte. Quer dizer, o Oparte faz o orçamento, ao que sei, nem sequer ainda está aprovado. Também seria interessante perceber porque é que não está aprovado. Estamos agora no segundo semestre e ele acho que não está aprovado, pelo menos foram indicações que tivemos numa das reuniões do Grupo de Trabalho. Porque é que então a senhora ministra diz, e volta a repetir nesta casa, que há que o dinheiro, os 58 mil na altura, podíamos ter essa divergência das verbas, porque ele está orçamentado e existe e o problema vai ser resolvido e depois afinal, ah não, desculpem lá, afinal isto é ilegal. Pronto, ou seja, não há aqui, volto a dizer, se a senhora ministra, nós todos cometemos erros, se a senhora ministra da Cultura cometeu um erro e foi alertada pelas finanças do erro que estava a cometer, não há problema nenhum em admitir os erros. Eu farto-me de fazer erros na, na, na direção do sindicato. E todos compreendemos que os erros são coisas que são para ser corrigidas e para não voltar a fazer no futuro. Portanto, essa questão acho que já pode ser posta de parte. Neste momento há uma decisão política baseada naquilo que é um parecer legal do Governo. Portanto, cada um terá a sua opinião sobre isso. Relativamente à questão da desarmonização salarial, também é preciso dizer que há um conjunto variado de categorias dentro do OPART de salários diferentes. Nós temos, por exemplo, os motoristas são três, têm os três salários diferentes. As costureiras do São Carlos têm um salário diferente às costureiras, das costureiras da CNB. Quiser, e por aqui, e podemos continuar. Há uma categoria profissional que não nos foi dita qual era, mas numa reunião já há um ano e qualquer coisa, em que há cinco trabalhadores, os cinco com salários diferentes. Bom, portanto, naturalmente, como a senhora ministra diz, e eu subscrevo por baixo, é realmente uma vergonha a desregulação que existe neste momento dentro do OPART. E há várias questões que levaram a essa desregulação, umas mais perceptíveis do que outras, mas não adianta muito agora falar sobre isso. Relativamente às questões das obras, 2017, setembro até dezembro, 4 milhões e 100 mil euros de um plano supostamente de 40 milhões de euros. O Teatro São Carlos está fechado de setembro a dezembro e as obras que aconteceram foram zero, não houve obras. Os 4 milhões, ou os 4 milhões não apareceram, ou se esqueceram de contratar alguém para fazer as obras, mas a verdade é que essas obras não aconteceram. Neste momento temos 3 milhões em cima da mesa, esperemos que pelo menos as obras destes 3 milhões aconteçam. A verdade é que os 2 milhões, aliás, financiados pela Fundação Mirpuri para fazer obras na fachada do Teatro Nacional de São Carlos, também não deixa de ser curioso que as primeiras obras no teatro fossem de fachada, de 2 milhões de euros e que deviam ter acontecido no primeiro semestre deste ano, hoje é dia 4, se não me engano, já estamos no segundo semestre, também não aconteceram. E relativamente à questão do plano de obras, realmente é com espanto que nós, eu como ator, estou muito habituado a lidar com guiões e com argumentos e naturalmente que cada um tem a sua narrativa, lembrando até governos passados, e a senhora ministra provavelmente está numa realidade diferente daquela que é a realidade real, passo o pleonasmo. Nós falámos sim sobre as obras. O sindicato, neste momento, ou seja, também não há obrigação nenhuma de um Ministério dar um plano de obras a um sindicato, mas passa a haver a partir do momento em que há esse acordo assinado, em que é dito que com os trabalhadores e com o sindicato se vai fazer um levantamento das necessidades técnicas de saúde e de segurança do teatro. E, portanto, naturalmente que a senhora Ministra não tinha que, no dia em que anuncia que vai haver obras, dar-nos o plano de obras a seguir. Mas também não pode dizer que nos informou sobre quais é que eram as obras que iam acontecer. Nós falámos de forma genérica, eu diria, aliás, bastante genérica, sobre aquilo que são as obras que vão acontecer. E as informações que nos vão chegando apontam num sentido que não... Ou seja, se calhar estes 3 milhões não vão ser utilizados naquilo que seria mais urgente neste momento no Teatro São Carlos. Quanto ao Teatro Camões, que é um teatro com cerca de 20 anos, se não estou enganado, em que caem neste momento ratazanas na plateia, em que há um trabalhador da manutenção que muitas vezes vai lá trocar os baldes de água da água que cai do teto à noite, portanto, mais uma vez, trabalho suplementar que é feito por amor à camisola, em que cai uma pala, quer dizer, também seria urgente, já estamos aqui a falar de uma questão de segurança muito grave. E tem só 20 anos, o outro, apesar de tudo, tem 200 e qualquer coisa. Portanto, e é património nacional, também seria importante... Pronto, eu diria só a última coisa em resposta à senhora deputada do PCP, deixava a questão do Conselho de Administração para mais à frente. A suspensão das negociações foi feita pelo Governo e pelo Presidente do Conselho de Administração na quinta-feira antes, sexta-feira era a primeira récita da Laboem, na quinta decidem suspender as negociações, quando o sindicato diz, muito bem, houve aqui duas reivindicações que acederam, das três, portanto eram 9, passaram a 3, acederam a 2, mas esta questão dos técnicos foi o que esteve na gênese de tudo isto, e o acordo que foi rompido foi com os técnicos, portanto, enquanto esta situação não estiver resolvida, isso foi confirmado pelos trabalhadores, nós votámos a questão de manter ou não manter a greve várias vezes, 5, se não estou em erro, e nas 5 a greve manteve-se, e não foram só os técnicos a fazer a votação de manutenção da greve. Relativamente ao Conselho de Administração, falta muito mais.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, para concluirmos esta primeira parte. Não, tem a palavra, Sr. Deputado. 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Mais uma vez quero, antes de mais, agradecer em abono da verdade, agora sim, o processo tal qual ele aconteceu e que bate certo realmente com alguns zigzags que depois a própria notícia do Público, que não foi desmentida, acaba por confirmar. Mas eu queria nesta... nesta última ronda de 2 minutos, colocar 2 aspectos em cima da mesa. O primeiro dos aspectos é um comentário até em relação à resposta que a senhora deputada do Partido Socialista deu em relação a quem é que é a tutela. A tutela é o Ministério da Cultura. Eu compreendo agora que dê jeito dizer que a tutela é o Ministério da Cultura e das Finanças. Bem, podemos assumir isso como uma reposição da verdade dos factos, porque realmente é uma reposição da verdade dos factos dizer que a tutela passou a ser partilhada. Isso sem dúvida que é verdade, aliás, olhamos para o decorrer de todo o processo e esperemos que não entre mais gente em jogo para tentar tutelar aquilo que o Ministério da Cultura parece não conseguir tutelar sozinho. Mas a verdade é que a tutela é do Ministério da Cultura, a não ser que o Governo tenha formalmente alterado o seu funcionamento. Alterou a política, que é colocar Mário Centeno acima de todos os outros ministros e, portanto, não há ministro que assine papel nem que se comprometa com nada, porque o comprometimento tem um nome, Mário Centeno, Eurogrupo. E, portanto, se é essa a lógica de funcionamento do Governo à qual o Partido Socialista vem aqui dar o seu aval, é uma posição política. Mas acho que toda a gente no setor continua a assumir, espero eu, a bem da verdade, a tutela como sendo o Ministério da Cultura. E, por fim, só um pequeno comentário em relação justamente ao novo administrador, que só comprova que realmente é, de facto, uma tutela muito bem partilhada. Bem partilhada in loco, não é? Não é só uma tutela política partilhada, é partilhada in loco. Alguém do gabinete de Mário Centeno para a frente da OPART é a confirmação, de facto, que as palavras do Partido Socialista batem muito certo com aquilo que é a nova visão do Partido Socialista em relação à forma como a cultura deve ser trabalhada e deve ser governada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o representante do SENA por 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Pois, Sr. Deputado, relativamente a esta questão das tutelas, mais do que pensar quem é ou quem é que deixa de ser a tutela, é perceber, afinal, para que é que neste momento serve um Conselho de Administração. A questão é, noutras áreas do país, houve, em empresas públicas estatais, houve, inclusivamente, estas propostas, não a de Banco de Horas, mas as outras, para a redução do horário de trabalho. Mas não houve nenhum Conselho de Administração, que eu saiba, posso estar enganado, que tenha ratificado uma descida de 40 para 35 horas. E vamos aqui todos concordar, pode o Governo neste momento achar que essa decisão foi ilegal. Tudo bem, disse à Sra. Secretária de Estado, disse à Sra. Ministra, não, por acaso só disse à Sra. Secretária de Estado, viva voz, concordamos em discordar. Nós temos uma opinião, o Ministério tem outra. O Conselho de Administração terá o atual, seja o que for, terá outro, terá um parceiro, também é com alguma dificuldade que entendo o ataque que a senhora ministra ontem faz aqui à pessoa ou às pessoas que fizeram o parceiro jurídico do OPART, quer dizer, digamos que todos os advogados, naturalmente, não sei se há aqui algum advogado presente, mas há aquela frase célebre que diz que em 2 advogados há 3 opiniões. Portanto, as leituras das leis são o que são. E, portanto, estar, digamos que, a menorizar as pessoas que fizeram aquele parceiro jurídico, acho que fica um pouco mal a um representante do Estado português, mas tudo bem. Portanto, a questão, o que nós chegamos aqui à conclusão é que mais do que estarem as tutelas a tutelar neste momento, estão em regime de protetorado. Digamos, portanto, há certas decisões que os Conselhos de Administração, ponto final, não podem tomar. E o Governo, que tutela os Conselhos de Administração, quando percebe que eles cometem um erro no seu entender, tem que agir logo, não é passado 2 anos. Isso não existe. Pelo menos, não devia existir. Relativamente às questões dos Conselhos de Administração e do Sr. Chefe de Gabinete, vir agora para Presidente do OPART. Há um lado positivo, que ele estará certamente bem dentro das matérias que irá encontrar neste momento no OPART, assim parece. Se calhar demasiado dentro para aquilo que são as suas funções. Também ficamos desde já com uma salvaguarda de ontem, mais uma vez foi dito publicamente, portanto era bom que depois não se desdissesse. A senhora ministra também diz que não quer desmantelar o Oparte. E portanto essa é uma salvaguarda com que os trabalhadores ficam, é que não há aqui possibilidade sequer dos postos de trabalho desaparecerem. O sindicato esteve sempre disponível para negociar mesmo com as pessoas que quebraram acordos com o sindicato. Nós nunca nos recusámos a negociar, não fomos nós nunca que nos levantámos da mesa das negociações, nem suspendemos negociações. Portanto, seja quem fosse, fosse quem fosse que viesse para o Conselho de Administração, tirando algumas pessoas com quem o sindicato e os trabalhadores do Opar têm um passado menos auspício, tiveram um passado um pouco mais problemático e que chegaram a ser aventadas, por acaso, para ir para o Conselho de Administração, segundo nos foi dado a conhecer, neste momento nós temos todo o interesse e toda a vontade de trabalhar, seja com quem for. Agora, esta solução, eu diria, um pouco musculada de vir o chefe de gabinete do Dr. Mário Centeno para presidente do Opar, bom, vamos esperar para ver. Uma coisa é certa, não vamos voltar à estaca zero, não vamos voltar ao ponto zero. Estamos no dia 4 de julho de 2019, não estamos em 2016. Portanto, este Conselho de Administração vai contar com a posição do sindicato, com a posição atual. Não vão os trabalhadores voltar atrás naquilo que são as reivindicações e as dificuldades que têm vindo a transmitir. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos agora passar então à segunda ronda. Portanto, 3 minutos para cada grupo parlamentar. O PSD vai dividir entre o Sr. Deputado José Carlos Barros e a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt. Começa o Sr. Deputado José Carlos Barros. Tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Bem, na parte final desta audição parece evidente que se está num impasse. Eu gostaria que acabássemos com esta questão, que é a postura de ontem da Sra. Ministra, pareceu-nos, é de quem acha que as negociações estão concluídas. Não nos pareceu haver grande vontade de diálogo. Ela diz que há 3 propostas, ponto final. Portanto, outras propostas ao sindicato, que incluem bancos de horas, que incluem passar 35 para 40 horas, mas não aquilo com que se comprometeu no despacho que conhecemos, documento que conhecemos esta semana, em que a Sra. Ministra, no dia 20 de março de 2019, despacha concordando com a atribuição de ajustamentos salariais necessários a pôr termo à situação de desigualdade em que se encontram referidos trabalhadores. Portanto, isto coloca-nos, falou-se aqui na dupla tutela, e talvez isso explique porque nos parece, e que questiono, se não sentem que é a parte das finanças, a parte da tutela das finanças, que já há algum tempo passou a comandar as decisões. E, portanto, eu pergunto se em termos de negociações não poderá haver aqui um problema, que é estar a reunir com a Sra. Ministra, estar a reunir com a Sra. Secretária de Estado e haver aqui uma parte da tutela, que são as finanças, que supostamente será quem está a comandar o processo. Portanto, eu pergunto se sentem que ainda têm interlocutor político nesta negociação e se, imagino que o sindicato não considere nunca que as negociações estejam fechadas e, portanto, pergunto qual é o caminho. Outra questão, que nos ajudassem a perceber melhor, quer dizer, o anterior secretário de Estado valorizou em reunião com o sindicato o facto de não ao parte se ter generalizado o regime das 35 horas. A Sra. Ministra, entretanto, diz que essa decisão de passar para as 35 horas, essa decisão elogiada pelo anterior secretário de Estado, foi ilegal, ainda que em 20 de março de 2019 tenha despachado para que se desse seguimento a esse processo, que agora diz que é ilegal. Isto para nós é tudo muito enigmático. O sindicato reuniu com a Sra. Ministra, o sindicato reuniu com a Sra. Secretária de Estado e nós gostaríamos que nos ajudassem a compreender melhor isto e, portanto, que nós pensamos que há aqui questões que continuam por esclarecer, de facto, e portanto, pedimos-lhe que nos ajudem a compreender isto e, sobretudo, que nos ajudem a perceber também quais são os passos que vocês entendem em termos de negociação futura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Sofia Betancourt, tem a palavra.
Muito obrigada. Telegraficamente, só para dizer, de facto, o que aqui hoje assistimos e ontem e as cenas que têm vindo a público não são boas e revelam, de facto, que a Oparte é uma instituição que diz ter liberdade ou administrativa e financeira, sendo que é uma empresa pública, tal como foi anunciada, não tem, mas não tem é mais sério, porque entretanto a tutela com que se negocia não é a tutela que tem de dar aval, sendo que essa tutela que supostamente vem dar aval o pode fazer 2 anos depois, dizendo que afinal tinha de ter concordado 2 anos antes e do mesmo governo não falam antes de acordar com os sindicatos. Portanto, isto para mim é uma confusão, uma linguagem tática de enganos e ilusões e de uma falta de rigor que não deixo de fazer nota. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Por falar em rigor, vamos esclarecer aqui algumas questões. A tutela da OPART é partilhada. Não é uma invenção. É lei, decorre da lei. Não estamos a discutir uma coisa nova que tenha sido descoberta ontem. A tutela é partilhada pelo Ministério da Cultura e das Finanças, que está delegado no Secretário de Estado das Finanças. E um processo de validação de uma qualquer... Um processo de validação de um qualquer processo negocial termina quando é validado por todos. Convenhamos que isto não é novo. Ou alguém descobriu a pólvora hoje. Não, não me parece. Sendo que também, fazendo a linha do tempo, e fazendo os esclarecimentos, e que foram úteis, há pouco o Sena fez isso também, a linha do tempo, e ajudou-nos a esclarecer aqui o que é que tínhamos em cima da mesa, nós sabemos hoje, já percebemos ontem também, que em setembro de 2017 houve uma deliberação do Conselho de Administração que não foi à tutela. Isto foi dito ontem, não foi, a nenhuma, não foi à tutela. Só em novembro de 2018 é que foi pedida a autorização à tutela. E é esse processo que se inicia e foi autorizado por uma das partes da tutela. Volto a repetir, a tutela é partilhada. Se não percebemos isto, então não percebemos o que... Isto... Não é. Não é uma inovação.
Peço que não haja diálogo.
Não consigo acabar. Agora... Eu volto à questão inicial. Nós estamos num impasse. Se puder falar, obviamente. Estamos num impasse. Todos devem ser parte de uma solução. Todos devem. E eu acho que todos querem ser parte de uma solução. Porque é que ninguém se vai colocar fora desse processo. Parece-me a mim. Estamos todos interessados no mesmo. A OPART tem sido alvo de... orçamentos que foram aumentando ao longo desta legislatura. Portanto, o desinteresse na OPART, nós não podemos ser acusados disso. Agora, eu gostava de perceber quais são as soluções que o Sena, não aceitando as propostas existentes neste momento em cima da mesa, quais são as soluções que propõe, como é que nós vamos conseguir sair deste impasse, sendo que as greves estão a ser muito lesivas para a imagem da OPART. Sabemos disso. Sabemos. Não, da OPART, do... Claro. Não, sabemos,
por favor,
sabemos
por
que
favor,
está um momento complicado,
por favor, peço que criem condições para que cada...
A OPART não... Ouçam.
Senhoras e senhores deputados...
Ouçam, é mau
senhoras
para
e senhores deputados, tal como há pouco... Senhor deputado, faz favor, interrompe. Tal como há pouco reivindicaram o direito a dizer tudo o que querem, também têm de respeitar que todos os intervenientes têm direito a dizer o que lhes apetece no seu tempo de palavra, cada grupo parlamentar, e terem condições para poderem exprimir as suas ideias, os seus argumentos e a sua vontade. E, portanto, agradeço que criem condições para que isso seja feito. Pode continuar, Sra. Deputada.
Quando eu digo que a greve é mau para todos, é mau para todos. Eu não estou a dizer que a greve não deve ser feita, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, só faltava essa. A questão não é essa, a questão é que estamos num impasse e temos todos que perceber onde é que vamos. Não é possível continuar indefinidamente num processo de greve e de não comunicação entre as partes. E, portanto, eu só quero acabar dizendo que espero, de alguma forma, que um novo Conselho de Administração possa abrir portas para a resolução deste problema. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O problema da tutela vai um bocadinho mais para além daquilo que está a ser aqui discutido. Há um Parlamento que aprova um orçamento do Estado. E esse é o mandato do Governo. Não há outro mandato do Governo. O mandato do Governo é a aprovação do Orçamento do Estado e tem de o cumprir. Aliás, a Sra. Ministra respondeu prontamente, segundo a notícia do Público, eu repito, não foi desmentida, que existia um orçamento dos 58 mil euros para a resolução do problema. Orçamento esse que tinha sido aprovado em sede de Orçamento de Estado para o Ministério da Cultura e, subsequentemente, para a OPARTE. Este é o mandato dos membros do Governo, seja o Ministro das Finanças, seja a Ministra da Cultura, seja qualquer outro Ministério. Portanto, quando se vem aqui dizer que a tutela é partilhada, que há um membro do Governo que está à frente de um Ministério, que concorda com uma proposta que é feita pelo Conselho de Administração e que tem o aval do sindicato, o pré-acordo do sindicato para se avançar, porque foi o acordo possível. E que depois vem um Ministério que diz que não pode ser cumprido aquilo que é o orçamento aprovado nesta Casa, há um problema político. Mas o problema político não é o impasse do sindicato. O problema político é o Governo que assumiu uma resolução para o problema e que agora vem dizer que não concorda com a solução para a qual concordou o membro do Governo, que tutela diretamente a área. Não vale a pena estar a chutar a bola para quem encontrou uma solução com o Conselho de Administração, para quem conseguiu, ao longo destes anos, negociar um conjunto de avanços e de direitos e que agora parece ser o entrave para que a solução seja encontrada. Não, senhores deputados, a solução foi encontrada, a Ministra da Cultura concordou com ela e o Mário Centeno disse que não. Assumam isso. Não vale a pena estar a fazer de conta que se dá uma resposta ao sindicato ou ao Conselho de Administração, mas que depois há uma outra qualquer entidade que dá uma resposta final. Das duas, uma. Ou o grupo parlamentar do Partido Socialista vem aqui dizer que a palavra da ministra não conta para rigorosamente nada, porque é Mário Centeno que vem, na verdade, dar o verdito final. Ou então assumem que o mandato que esta Assembleia da República deu ao Governo, que é o orçamento aprovado, é o mandato que tem... Não há outro mandato. O mandato é cumprir o orçamento. E se a própria ministra diz que os 58 mil euros existem porque foram orçamentados, é porque foram aprovados nesta Casa. Então só tem é de investir esse dinheiro para resolver o problema. Tão simples quanto isso. Querem a solução do problema? É esta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, para o Partido Socialista, o tal impasse que agora está criado, daquilo que foram, das palavras que aqui foram ditas, só se pode resolver apenas e só pela cedência por parte dos trabalhadores. E recuperou, tanto ontem pela voz da Sra. Ministra, como hoje aqui na Comissão, um discurso antissindical e de confronto com os trabalhadores. Parece-nos que é triste. É triste. É triste. Mais ainda, as soluções que o Governo apresenta, aumento do horário de trabalho, corte salarial e banco de horas, é cortar, as três soluções são cortar nos direitos dos trabalhadores. Estas três pseudo-soluções, que não são soluções, são agressões aos direitos dos trabalhadores, são cortar nos direitos, é andar para trás. E nós temos dito, continuamos a afirmar, andar para trás, não. Não. A solução que se tem que colocar é andar para a frente. E é andar para a frente. Andar para a frente, como? Ah, mas quer que eu vá para o Governo? É, eu posso governar já. Eu resolvi a situação em três tempos. E começava, olha, e começava por aprovar o projeto de resolução que aqui vem a seguir, que era meter já 1% para o orçamento do Estado para a cultura. Resolvemos isto num instante, com o regulamento interno pessoal, com tabelas salariais, com os anexos como deve ser, com respeito pelos direitos dos trabalhadores. Agora, esta balbúrdia não fazíamos de certeza. Não fazíamos de certeza. E esta questão, e aqui também é preciso dizer o seguinte, que é, nós não embarcamos no jogo do polícia bom, polícia mau, que é a cultura cria muito e as finanças não deixam. O Governo é um só, tem a obrigação de resolver este problema e aquilo que está a fazer é optar por arrastar as coisas para ver se acaba a legislatura e se calhar na próxima legislatura, já sonhando com maiorias absolutas, pensa que é da sua maneira, pela imposição da sua vontade, que este assunto vai ter um fim. E isso, senhores deputados, posso, para concluir, dizer-vos o seguinte, que é, seja lá o que for, que aqui esteja em cima da mesa os trabalhadores do OPARTE, da Companhia Nacional de Bailado, do Teatro Nacional de São Carlos, orquestra, tudo, podem contar com o PCP para travar este combate. Nós estaremos sempre ao lado deles.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluímos a ronda pelos grupos parlamentares. E agora, então, para responder e para as conclusões finais, está aí a palavra o Sr. Representante do SENA. Tem a palavra por 10 minutos, tal como tínhamos combinado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Deputadas, isto é um bocadinho difícil, porque a exemplo do que a Sra. Ministra da Cultura ontem aqui fez, eu vou voltar a repetir-me. Eu penso que a questão já ficou esclarecida para todos. Agora, as interpretações são o que são, mas a questão está mais do que esclarecida e há muitos factos, felizmente, e há muitas datas para que se possa fazer então esse timeline que há pouco me foi pedido. Eu continuo sem perceber, e aliás, eu até agradeço ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda ter feito o resumo daquilo que é a minha resposta ao Partido Socialista e ao Governo, quer dizer, em nenhum momento foi o sindicato a causar um problema, nunca, jamais. Aliás, a discussão deste regulamento interno só existe, eu volto a frisar isso, porque em 2016 nós começámos a exigi-la. Esta discussão do regulamento interno foi exigida logo e sem qualquer tipo de... Digamos que houve uma passagem fugaz do ministro João Soares pela tutela, não houve oportunidade temporal de falarmos com o senhor ministro, e portanto na primeira reunião que tivemos com a tutela da cultura... com o secretário de Estado, Miguel Honrado, que na altura tinha, digamos que esta é a pasta dos espetáculos, nós falámos logo da questão do regulamento interno. Foi o sindicato, desde o primeiro momento, que disse que era preciso um regulamento interno. Portanto, a solução esteve sempre do nosso lado. A solução nunca veio nem do Conselho de Administração, nem do Governo. E que se fique muito claro. E nós, Sra. Deputada, já falámos sobre isto também aqui nesta casa. E a Sra. Deputada conhece perfeitamente qual é a postura deste sindicato e dos trabalhadores que este sindicato representa. Pronto. E, portanto... Pois, e respeita, eu sei que respeita, por isso é que custa muito voltarmos a ouvir repetidas vezes, numa tentativa, não sei, de diversão daquilo que é o problema central que é, e vamos todos esquecer agora a questão se foi legal, se não foi legal a redução das horas, o Governo cometeu um erro, ponto final. A tutela da cultura, seja uma tutela, sejam duas, sejam 30, a tutela da cultura cometeu um erro. A tutela da cultura, aliás, desde 15 de novembro, tinha um pedido do Conselho de Administração para harmonizar o valor hora. Dá-lhe despacho no dia 20 de março, quando os trabalhadores marcam uma greve, a reboque das ações dos trabalhadores. Portanto, foi o Governo que cometeu um erro, não foram os trabalhadores. Qualquer dia estamos com os trabalhadores do INEM, que também não cometeram erro nenhum e que agora têm que devolver o salário, por terem sido subidos em categorias mais daquilo que deveriam ter sido. Quer dizer, eu perco-me aqui bastante... Aliás, temos um exemplo no sindicato, de uma entidade de ensino superior de música, que cometeu um erro numa negociação com trabalhadores, oferecendo-lhes algo de subsídios que não podia ser oferecido, e foi assumido por essa instituição de ensino e pelo Ministério da Educação que sim, o Estado, digamos, em sentido lato, tinha cometido um erro e que os trabalhadores não iam ter que devolver dinheiro nenhum. Iam ser os dois organismos, a tutela e a escola, a arcar com essa responsabilidade, porque o erro não foi dos trabalhadores. Ponto final. Ok? Pronto. Portanto, a situação é exatamente a mesma. Se isto levanta constrangimentos ao Governo relativamente àquilo que se passa ou não passa noutras EPEs, eu volto a dizer, o problema não é nosso, o erro não foi nosso. Nós não podemos agora é ter estes trabalhadores, neste caso os da CNB, digamos que a serem... novamente agredidos naquilo que foram os direitos que conquistaram, para que fique o exemplo para todas as EPEs de que não é possível fazer estas harmonizações salariais ou estas harmonizações de horário. Porque a solução é muito simples. Nós temos uma solução, harmonizar o valor hora. O Governo o que pretende é desarmonizar os horários de trabalho novamente. E, portanto, isso, ou seja, se quiser, a nossa posição relativamente a isto, sim, é irredutível. Porque, infelizmente, não me parece que possa haver uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima solução. Ou há uma solução, ou há outra solução. Ou o Governo assume o erro e assume que tem que fazer, que tem que ratificar a solução que nós propomos, ou o Governo não assume o erro e continua a trazer este para um debate legal, em vez de se preocupar com aquilo que foram trabalhadores que desde 2009 estiveram a trabalhar mais 5 horas do que os seus colegas do Teatro Nacional de São Carlos, e, portanto, continua a manter isto numa... Eu percebo porque é que o faz, porque naturalmente que isto, para a esmagadora maioria das pessoas, é muito mais fácil ficar confundido e completamente baralhado com a questão jurídica do que com a questão política e os direitos dos trabalhadores. Obviamente que sim. Aliás, os jornalistas com quem temos falado bastas vezes nas últimas semanas, dizem-nos que, o que é óbvio, que é muito difícil, em 2-3 minutos de peça, passar esta situação de forma clara para as pessoas, porque esta situação é mesmo uma grande atrapalhada. Mas a atrapalhada não foi nunca criada por nós. Nós abdicámos sempre, nós cedemos sempre, nós compreendemos sempre as questões orçamentais, as questões legais que era preciso responder. A partir do... A primeira coisa que nos dizem para não haver harmonização do valor hora é: não há condições orçamentais. E nós, com certeza, nós esperamos. Depois dizem-nos a seguir: ah, afinal lembrámos que é preciso o regulamento interno para haver esta harmonização de valor hora. E nós dizemos: muito bem, nós andamos a pedir já há muito tempo o regulamento interno, vamos fazer o regulamento interno. Mas eu volto a dizer, senhora deputada, são 4 anos. E aqui, e podem agora os deputados do PS e do PSD agora terem naturalmente as suas diatribes aqui do Parlamento, mas é assim, há culpas para dividir por toda a gente. Houve desinvestimento de toda a gente, houve desregulação ou não houve tentativa de regular de todos os governos desde a criação do OPART. Aliás, desde a criação da Orquestra Sinfónica Portuguesa, que está há quase há 27 anos sem uma sala de ensaios. Portanto, há aqui muitas responsabilidades para toda a gente. Acho que não vale a pena sequer entrar por aí, porque acho que é tempo perdido. E relativamente à questão da comunicação que tem havido, que não tem existido, eu volto a frisar, não foi o sindicato nunca que suspendeu negociações, não foi o sindicato nunca que foi irredutível com um pré-aviso de greve que tinha nove motivos para a greve, nove reivindicações, passámos para 3. Foi o sindicato que decidiu, com os trabalhadores, não fazer greve da Companhia Nacional de Bailado na China, porque percebemos perfeitamente os constrangimentos, digamos, entre os dois países que poderiam existir. Não foi o sindicato e os trabalhadores que decidiram fazer greve aos ensaios gerais da Laboheme, nem aos ensaios gerais do Festival ao Largo, precisamente porque, pelo menos nos ensaios gerais, o público podia, portanto, assistir a esses ensaios gerais. Não foi o sindicato que, ontem, se não estou em erro, decidiu cancelar o ensaio geral solidário, e friso a palavra solidário, no Teatro Rivoli, do Bailado Dom Quixote. Não foi o sindicato não marcou greve para aquele dia. Ao que sabemos foi o Rivoli, provavelmente, ou a parte, que decidiram cancelar aquele ensaio geral solidário. Portanto, sobre comunicação e sobre cedência e sobre aquilo que tem sido a postura dos trabalhadores, eu acho que estamos conversados. Se não estivermos, poderemos continuar aqui a tentar andar à volta em círculos, porque já estamos aqui a repetir-nos todos, mas tudo bem. Relativamente à questão do despacho, eu gostava de voltar a frisar esta data. 15 de novembro, 20 de março. No dia 26 de março, nós temos uma reunião com a senhora Ministra da Cultura que nos diz, nós perguntamos, porque tínhamos curiosidade, o Conselho de Administração vai manter-se? E a senhora Ministra da Cultura diz-nos, não vou dizer ipsis verbis, mas citarei livremente, com certeza, não tenho razões nenhumas para achar que o Conselho, para considerar que o Conselho de Administração não se deve manter, porque tem feito um excelente trabalho. E nós dizemos, não achamos que tenha feito um excelente trabalho, achamos que tem feito um trabalho suficientemente bom para considerarmos que era também importante que estas 3 pessoas se mantivessem no Conselho de Administração. E volto a frisar, principalmente os 2 vogais que, entretanto, foram demitidos pela senhora Ministra. Parece-me um pouco estranho que, se no dia 20 de março é assinado aquele documento, no dia 26 de março se diz que há um excelente trabalho, palavras da senhora Ministra, deste Conselho de Administração, que no dia em que os trabalhadores, todos do OPART, marcam aquilo que podemos apelidar de uma greve geral de trabalhadores do OPART, nesse mesmo dia, passado 2 horas, eu estou a receber uma chamada a dizer: olha, o Dr. Samuel Rego e a Dra. Sandra Santos não vão continuar no Conselho de Administração do OPART. Sandra Simões, peço desculpa. Há aqui realmente qualquer coisa de cortina de fumo ou de tática política que me escapa, mas escapa-me largamente. Começa-se agora a perceber, depois daquele documento. Mas a verdade é que, não parece, é o que temos dito várias vezes, há aqui um zigue-zaguear constante. Não se pode assinar um documento, digamos que a legitimar um pedido de um Conselho de Administração no dia 20 de março, e o pedido está lá escarrapachado, senhores deputados. É a harmonização do valor hora, não está lá outra coisa. A senhora Ministra podia ter dito à Secretária de Estado do Emprego Público e Secretária de Estado do Tesouro: há aqui um problema. Temos que resolver o problema, há este pedido do Conselho de Administração. Eu considero que, se calhar, esta proposta não é aquela que legalmente é a correta. Mas há aqui um problema, vamos, por favor, abrir negociações, vamos falar para resolver o problema. O que está lá dito é: concordo, ponto. Concordo com o quê? Com a harmonização do valor hora. Pronto. E no dia 20 de março, esse documento é assinado. No dia 22 de março, segue para o Conselho de Administração do Oparte. No dia 26 de março, reunimos com a Sra. Ministra, que diz que o Conselho de Administração fez um trabalho excelente. No dia 29 de março, assinamos um acordo com o Dr. Samuel Rego e com a Dra. Sandra Simões, com a aprovação do Presidente do Oparte, porque nós, representantes sindicais, exigimos o documento assinado, e ele não foi assinado pelo Presidente do Conselho de Administração do Oparte. Começamos agora a perceber porquê. Mas pedimos ao Dr. Samuel Rego que fosse pedir expressamente a autorização ao Presidente, isto está à nossa frente, portanto é indesmentido, não foi gravado infelizmente, mas aconteceu, que fosse pedir ao Sr. Presidente para poderem assinar aquele documento. O Sr. Presidente diz, sim senhor, podem assinar, mas por favor não o publiquem na imprensa. E o sindicato, se calhar de uma forma algo inocente e naive, aceitou, sim senhor, falámos só de um compromisso, houve um compromisso, e levantámos a greve do letual. Ou seja, depois o compromisso não é cumprido, chegamos à primeira semana de maio, os trabalhadores, bom, olha, houve aqui um compromisso que foi rasgado, qual é que é a solução? Marcar greve. E são os trabalhadores todos, eu digo, eu pessoalmente fiquei espantado com o nível de greves que os trabalhadores decidiram fazer dentro do Oparte. Eu estava à espera de muito menos, de uma ação muito menos forte. E, portanto, no dia em que essa greve é marcada, há duas pessoas do Conselho de Administração que são postas fora, que, curiosamente, um mês antes, mais ou menos, tinham feito um excelente trabalho. Acho que este último facto acho que traduz aquilo que tem sido esta atrapalhada gigante da parte do Governo, seja lá que tutela for, e nós, sindicato e trabalhadores, principalmente, não podemos continuar a aceitar que para se resolver um problema que existe e há muitos anos, e para que os sindicatos dos trabalhadores sempre quiseram contribuir para a solução, agora que se ataque os direitos dos trabalhadores, não do São Carlos, mas agora da Companhia Nacional de Bailado. Ainda por cima, como a senhora deputada sabe, o esforço físico que é pedido especificamente aos técnicos também, mas aos bailarinos da Companhia Nacional de Bailado, eu acho que devia haver essa abertura para perceber que, se recalhar, 35 horas de trabalho semanal é mesmo mais do que suficiente para estes trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigada. Chegamos ao fim desta audição. Reitero os agradecimentos pela vossa presença aos representantes do SENA e também os esclarecimentos que deram às perguntas e às questões, às dúvidas que foram levantadas pelos diferentes grupos parlamentares. E despedimos-nos aqui porque nós vamos continuar com a nossa reunião.